Senador Sérgio Souza, eu queria começar a minha fala destacando a vigília que a COBAP fez essa noite aqui em frente ao Congresso, mais precisamente na Praça das Bandeiras. Estavam lá em torno de 500 idosos, liderados pelo seu presidente, o Varley, pelo Moacir, vice-presidente, pelo Robson, e tantos outros líderes que vieram de todo o país. Estive lá com eles. Fiquei até às 3 horas da madrugada acompanhando aquele protesto, que tinha 3 eixos. Primeiro, exigindo uma política de reajuste para os benefícios dos aposentados e pensionistas, acompanhando o crescimento do salário mínimo. Porque o aposentado e pensionista que ganha o salário mínimo, ele tem inflação mais PIB. Mas se ganhar 1,1 ou 2 salário mínimo, ou 3, já ganha somente a inflação, e aí ele tem um prejuízo praticamente da metade daquilo que foi dado ao salário mínimo. O segundo ponto é um outro projeto também por nós apresentados e aprovado aqui no Senado e está na Câmara, que é exemplo do primeiro que eu falei, também apresentado aqui, aprovado e está na Câmara, que garante a reposição das perdas em 5 parcelas. E o terceiro é o fim do famigerado fator previdenciário. Depois dessa vigília, que eles ficaram até às 7 da manhã, tivemos então no plenário da Câmara uma comissão geral para discutir a situação dos idosos e aposentados no país, chamado Discutir a Violência contra a Pessoa Idosa. Esta comissão geral foi aberta pelo presidente em exercício da Casa, o deputado federal do PT, André Vargas, que de pronto nos convidou para fazer parte da mesa para o debate. Cumprimento, então, o presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, já que o presidente está no exterior, e ao mesmo tempo cumprimento o Vitor Paulo. Vitor Paulo é deputado federal do PRB do Rio de Janeiro, que foi quem encaminhou o requerimento para essa comissão geral. Cumprimento também a ministra Maria do Rosário, que de forma muito competente esteve lá e fez um belo pronunciamento defendendo os idosos. Cumprimentar também o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, que lá representou o ministro Garibaldi, e também o senhor Ricardo Quirino, secretário especial do idoso aqui do DF. E, claro, lá passaram mais de 50 deputados federais apoiando esse movimento. Como o assunto era violência, eu destaquei minha fala em 4 pontos. Primeiro, dizendo, não ter reajuste aos aposentados é uma violência. 2, a manutenção do fator que o Senado já aprovou e a Câmara tem que votar é uma violência. A não aprovação do projeto que também o Senado aprovou, da recuperação das perdas, é uma violência. Depois, por fim, pedir que houvesse aprovação de um projeto que está lá tramitando, que combate a violência contra os idosos. Antes de entrar nos temas que vou tratar, senhor presidente, a exemplo da senadora Ana Amélia, eu estive conversando hoje com o secretário executivo do MEC, o Henrique Paim, que não é meu primo, não é meu primo. Eu não quis na hora aqui esclarecer, mas esclareço agora, porque muita gente pensa que ele é primo, tio, sobrinho, irmão, mas é simplesmente meu amigo. Como tem muitos Silvas, senador Supressi, Luiz Inácio Lula da Silva, está cheio de Silva pelo país. E Paim também tem muito Paim, tem na Bahia, senador Galitz, tem muito Paim na Bahia, tem em Bom Jesus, tem em Vacaria, enfim, mas quero esclarecer que o meu querido amigo, até gostaria que fosse parente, porque é um secretário muito, muito competente, e dizer para Juliane que eu não estive lá pessoalmente, mas conversei com ele, ele disse que o MEC está acompanhando com todo cuidado a situação da Universidade Gama Filho e que o MEC está nesse diálogo dando a sua parcela de contribuição para que a Universidade Gama Filho possa ser efetivamente viabilizada e que volte à atividade normal. Foi uma boa conversa que tive com ele, disse a ele que comentaria na tribuna a importância da Universidade Gama Filho. Ele disse, olha, de minha parte, pode comentar, vou recebê-los aqui e darei toda a atenção e farei o que for possível no que estiver no alcance do MEC. Então, Juliana, fique aqui minha solidariedade total e nós entramos com o requerimento para a audiência pública, que será na próxima quarta-feira, junto com o senador Cristóvão e a senadora Ana Amélia. Senhor presidente, usando ainda o meu tempo, eu gostaria muito de dar um destaque aqui nesse momento para que ficasse nos anais do Senado a inclusão de um trabalho muito bem feito pelo Observatório Unilassale, lá no meu Rio Grande, na cidade de Canoas. Esse observatório fez uma parceria também com o Observatório do Vale dos Sinos e construíram um material muito importante sobre a indústria do calçado. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui destacar que, em parceria com o Observatório da Realidade das Políticas Públicas do Vale do Rio dos Sinos, Observacinos, fizeram um trabalho interessantíssimo sobre a indústria calçadista nos municípios do Vale do Rio dos Sinos, lá no meu Rio Grande. O estudo, senhor presidente, retrata os saldos de postos de trabalho na indústria de calçado nos 14 municípios que abraça o Vale: Araricá, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Heights, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga. E no conjunto do Cored, Vale do Rio Sinos, no período de 2007 a 2012, abrange alguns outros municípios. Senhor presidente, a expectativa com esse breve estudo é contribuir de forma qualificada para o entendimento, debate da realidade de um setor tão importante para o Rio Grande e para o Brasil, um setor muito dinâmico. Quais as questões que merecem ser pensadas a partir dos fatos levantados? Qual o impacto dessa realidade para a vida dos trabalhadores dessa região? Para situar os que estão assistindo a TV Senado, o Vale dos Sinos, que é a minha área de atuação, indo até Caxias, ele é como se fosse o ABC para São Paulo, lá que surgiram os grandes movimentos na época da ditadura, quando, inclusive, numa oportunidade, saímos de Canoas a Porto Alegre a pé, saímos com 5 mil trabalhadores e chegamos lá com cerca de 30 mil trabalhadores, contestando a ditadura e exigindo a volta da democracia. Mas que desafios e possibilidades se desvelam a serem assumidos pelas políticas públicas, pelo Estado e a sociedade? Senhor presidente, com essas perguntas, eles respondem. O Rio Grande do Sul é importante fabricante de calçados. Possui empresas espalhadas em inúmeros municípios e cidades. Gera em torno de 200 mil empregos diretos. Embarque de calçados chegam a 80 milhões de pares, com receitas de mais de 1,2 bilhões de dólares. Mas há também vários problemas que atingem esse setor da economia. Além do polo do Vale do Rio dos Sinos, há também outras regiões calçadistas no Rio Grande, como, por exemplo, o Vale do Paganhana, o Vale do Taquari e também a Serra Gaúcha. Eu quero simplificar, senhor presidente, o meu pronunciamento. Eu vou pedir que Vossa Excelência considere na íntegra o documento que recebi aqui da Unilassalle e que aqui eu fiz apenas um resumo.
Por Vossa Excelência fim, será atendido na forma do regimento, senador Paim.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Por fim, eu não posso deixar de falar de um outro tema. Me refiro ao PL 250, de minha autoria, que trata da aposentadoria especial para o servidor público com deficiência. Que há uma enrolação enorme, embora o relator, senador Monteiro, dê o parecer favorável, a CCJ não vota a matéria. Há poucos dias, tivemos aqui um grande movimento, iniciou com uma reunião na Comissão de Direitos Humanos, que eu presidi a pedido da senadora Ana Rita, a Semana da Sensibilidade, marcando um momento que antecede o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, dia 21 de setembro, projeto de nossa autoria, que hoje é lei. Nesse contexto, abordei aqui mesmo, nesta tribuna, temas que são caros às pessoas com deficiência. A sensibilidade, em seu amplo aspecto, o respeito às diferenças como parte integrante da riqueza individual humana. A necessidade de reconhecermos que as questões ligadas às pessoas com deficiência merecem um tratamento adequado, merecem mais sensibilidade. Não apenas naquela semana, mas fazendo parte de uma de minhas maiores bandeiras, o tema da deficiência tem mobilizado milhares e milhares de pessoas no país, para não dizer milhões. Por isso, apresentei e aprovei no Senado, e está na Câmara, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, senhor presidente, atento às inúmeras mensagens que tenho recebido sobre o tema e, sobretudo, a respeito do PLS 250, que trata da aposentadoria especial para servidores públicos com deficiência, pretendo aqui avançar um pouco nesse assunto. O mérito da matéria se justifica por motivos compreensíveis a todos. O corpo de uma pessoa com deficiência sofre de maneira mais rápida os efeitos do tempo. Também são maiores os esforços despendidos para o exercício das suas funções, das várias funções e até da sua atividade. Dessa forma, é justa a adoção de critérios diferenciados para garantir a aposentadoria da pessoa com deficiência. Já aprovamos na área privada, precisamos garantir agora na área pública. Corroborando, senhor presidente, ainda mais a urgência de pôr em prática esse direito, vem o registro do Supremo Tribunal Federal, que considera a demora excessiva aqui no Congresso em regulamentar esse direito. Essa demora causa prejuízos àqueles que poderiam se beneficiar de um princípio já previsto na Carta Magna, principalmente a partir do momento que aqui defendemos e aprovamos a chamada PEC paralela. Ainda de acordo com o Supremo Tribunal Federal, essa demora tem inclusive gerado mandatos de injunção para garantir o cumprimento de direitos não assegurados por falta de lei aqui no Congresso, ou seja, por regulamentação. Senhor presidente, no âmbito do regime geral da Previdência, a Lei Complementar 142 de 2012 atende a esse princípio e garante a aposentadoria especial para os trabalhadores da iniciativa privada. É mais do que justo que se garanta isso também na área pública. Reforçando assim a necessidade de se regulamentar o dispositivo constitucional que garante aos servidores públicos com deficiência o mesmo direito. Afinal, não há justificativa para tratarmos de forma desigual as pessoas com deficiência pelo simples fato de pertencerem elas a um ou a outro regime. Assim, entendo que, com apenas algumas alterações, é possível que se afinem os dois instrumentos. Tenho ainda recebido várias mensagens que demonstram a preocupação com a questão da paridade e da integralidade. Aqui, as pessoas com deficiência pedem para que os aumentos concedidos aos servidores da ativa sejam estendidos aos servidores com deficiência que estão aposentados. Já que no diz respeito à integralidade, o desejo é que aqueles que se aposentarem pelas regras da aposentadoria especial recebam integralmente os mesmos proventos que recebiam quando em atividade, o que é garantido para os outros trabalhadores da área pública. A essas questões, posso responder que tal alteração só é possível por meio de uma emenda constitucional. Dessa forma, apresentei uma PEC, proposta de emenda constitucional, que introduz modificações necessárias para suprir essa lacuna. Senhor presidente, depois de ser votado na comissão, o PL 150 seguirá para assuntos sociais e lá eu tenho certeza que será votado. Já tenho uma audiência marcada para o dia 22 de outubro para instruir o projeto para que ele seja aprovado com rapidez e seja encaminhado à Câmara dos Deputados. Enfim, estamos convidando a todas as pessoas com deficiência e as entidades representativas, familiares, amigos, professores e órgãos do próprio Judiciário, Executivo e Legislativo para debatermos esse tema. Participem da construção dos instrumentos que vão permitir os avanços e conquistas que todos desejam. Senhor presidente, as proposições internacionais acerca do tema da deficiência impõem medidas que modernizem a legislação e as formas com que a sociedade trate esse tema tão importante e tão delicado como a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. Nesse contexto de efervescência, nos debates acerca de direitos humanos, não cabe mais o adiamento das decisões que vão levar os ganhos de qualidade de vida a ganhos de humanidade nas relações entre as pessoas. O PL 250, senhor presidente, está aí. Já se vão 8 anos que eu o apresentei. Da mesma forma, está aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência pronto para ser votado lá na Câmara dos Deputados. Tenho certeza que o Estatuto da Pessoa com Deficiência será aprovado na Câmara em breve. A deputada, nobre deputada Mara Gabrilli, relatora do projeto, está fazendo um esforço, eu diria, sobre-humano, ouvindo a todos, e vai apresentar o seu parecer, segundo ela me disse, ainda no mês de outubro, para que a matéria vá a voto. Enfim, senhor presidente, termino exatamente no meu tempo, nem um minuto a mais, dizendo que o sonho do Estatuto da Pessoa com Deficiência será realidade, como também tenho certeza que a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência será garantida. Obrigado, presidente. Considere na íntegra que eu fui elaborando, lendo e criando muito mais do que estava escrito aqui.